Nevide em Pauta convida. Uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom dia, agora são 9 horas e 29 minutos. Começa o primeiro episódio do Nevide em Pauta convida, da série que vai discutir temas relacionados à violência de gênero, começando hoje com a violência contra a mulher. Eu sou Ricardo Bedendo, professor aqui da Faculdade de Comunicação da UFJF e pesquisador do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violências e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Nevide. A partir de hoje, o Núcleo vai apresentar esta série de podcasts com diferentes e complementares olhares, opiniões e trabalhos também de pesquisa nessa área. A escolha desse tema para essa série surgiu a partir da pauta trazida hoje por nossa convidada. Com a equipe do Nevide, né, compartilhou com a nossa equipe aqui a temática e nos convidou a ampliar o debate e a pensar em produções que possam contribuir com o conhecimento, a pesquisa e informação sobre as violências contra a mulher. Sendo assim, abrimos nossa conversa com a titular da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Juiz de Fora, a delegada Alessandra Azalim. Delegada, muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-la novamente aqui no estúdio da Rádio Facom para trazer novas informações e nos ajudar também a compreender melhor as muitas questões que envolvem este assunto.
Bom dia. É com muita honra, né, que eu estou aqui mais uma vez, pela abertura, né, que a Facom concede à Polícia Civil para estar presente nesse espaço, né, no, principalmente junto aos universitários, isso é extremamente importante, para que possamos debater temas, né, de interesse de toda a comunidade. Já estive aqui anteriormente, fui muito bem recebida e essa parceria que ela persista, né?
Com certeza, nós estaremos juntos compartilhando informação, né? A gente sempre diz que a informação muda a vida das pessoas positivamente. E aqui conosco também no estúdio, as acadêmicas aqui, alunas do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação, a Ana Luísa Tostes e a Maria Clara Magalhães, que vão conduzir essa entrevista com a delegada Alessandra Azalim. Então, bom dia para vocês também. Primeiro, Ana Luísa, já deixando então o microfone aberto para que você interaja e faça aí a sua primeira pergunta para a nossa convidada, a delegada Alessandra Azalim.
Primeiramente, bom dia aí a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Ricardo. Bom dia, delegada. Delegada, de início, né, a gente vai começar falando um pouquinho da pauta, né, que motivou a escolha, né, dessa série que começamos hoje, né. A gente sabe que a campanha preventiva que a DEAN vai realizar nesse carnaval, né, sobre violência da mulher, tem como o lema, né, hashtag até quando, PCMG contra a violência no carnaval em 2023, né. Essa é uma pergunta, né, fica um questionamento pra gente. E no que se baseia esse trabalho, como que vai funcionar, quais medidas vocês estão pensando em adotar para essa campanha?
Então, essa campanha do hashtag até quando é uma campanha da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, é uma campanha que vai ser feita em todo o estado, ela está sendo lançada essa semana. Então, todo o estado de Minas Gerais está voltado para o combate à violência, né? Em toda e qualquer forma de violência. A delegacia especializada, ela vai atuar também no combate a todo e qualquer tipo de violência, mas especificamente nos crimes voltados à nossa atribuição, que é a violência doméstica contra a mulher e a questão dos crimes sexuais, né? Os crimes sexuais, principalmente, eles têm um aumento significativo dos registros de boletins de ocorrência ligados a esse tipo de crime durante o período do carnaval. Então, o carnaval é um momento de folia, é um momento de alegria, mas é um ambiente muito propício para as paqueras, né? Para a pessoa acaba ficando, é um namorinho rápido, mas também é propício para a prática de crimes sexuais, né? E, normalmente, o crime sexual, ele é praticado, a vítima pode ser tanto homem quanto mulher, mas as mulheres ainda continuam sendo aquela parcela muito mais atingida, né, nessa prática dos crimes sexuais, embora é aplicado em ambos os sexos, mas as mulheres ainda são o maior número de vítimas, né, vamos dizer assim, a pessoa do sexo feminino, né? São as maiores vítimas de violência sexual, envolvendo aí crianças e adolescentes também.
Muito interessante a sua fala agora, que você ressalta nessas violências contra a mulher. E um dado interessante foi que em 2022, no primeiro semestre, né, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio, uma média de 4 por dia, sendo um número 3,2% mais elevado, né, que o total de mortes realizadas no primeiro semestre de 2021, né, quando 677 mulheres foram assassinadas. Esses dados são do Fórum Brasileiro de Segurança, intitulado Violência contra Meninas e Mulheres, né? E, delegada, você falou um pouquinho, né, de que o carnaval é um clima muito propício para esses atos, né? Como que ocorre a prevenção? Como que pode ocorrer a prevenção desse tipo de crime?
Então, essa campanha mesmo é uma campanha educativa, né, de conscientização da população de que nós podemos ter um carnaval de alegria, de harmonia, mas um carnaval em que haja respeito e responsabilidade. Então, é necessário que as pessoas, ao sair para os blocos, para os desfiles, né, as pessoas, normalmente, o aumento do uso de bebidas alcoólicas acontece. Então, muitas vezes, a mulher ela pode acabar sendo vítima numa situação assim de... não, vamos dizer assim, que a bebida gera violência, mas ela é um fator potencializador. Então, as mulheres também têm que tomar cuidado com o que lhe é oferecido, né? A bebida, se lhe oferece um Boa Noite Cinderela, né? Então, o homem às vezes bebe para ter coragem de chegar na mulher e com isso passa a ser inconveniente. Então, a gente tem que ter essa situação, a polícia está atenta no sentido de conscientizarmos que precisamos ter um carnaval pacificador, né, de paz, e não um carnaval de violência. Então, todo e qualquer tipo de violência, volto a frisar, está sendo combatido pela Polícia Civil, no sentido de precisamos nos conscientizarmos que precisamos mudar a nossa atitude, o nosso pensamento, o nosso comportamento, tanto em relação à violência contra a mulher, né, em relação aos crimes sexuais também, todo qualquer tipo de violência, né? Então, a gente precisa mudar o nosso comportamento frente às situações, né, que são colocadas, muitas vezes até mesmo durante o carnaval. Pensar o seguinte: o corpo da mulher não é objeto, né? Nós estamos ali nas ruas, a gente quer se divertir, as pessoas querem se divertir, as pessoas querem participar do carnaval, mas é pensar que o outro, ele merece respeito. Eu posso pular o carnaval, curtir o carnaval, mas a mulher também, né? Já que o nosso tema são a proteção da mulher, eu preciso respeitar o corpo da mulher. Eu preciso mudar esse comportamento da roupa curta. Isso não justifica você violentar uma mulher sexualmente. O fato, até quando, né? Até quando a mulher vai continuar sendo importunada? Até quando, né? Então, assim, a partir do momento que existe uma barreira, o não é não. Sim, sim, não, não. Né? Então, faz parte da campanha também. Então, se a mulher permitiu, ok. Não tem consentimento, já passa a ser crime. Então, a gente precisa ter essa mudança comportamental de aceitar o não também.
Perfeito. Delegada, fazer uma saudação aqui a Marcela Knaip, também aluna aqui do curso de jornalismo, esteve com a gente no Cultura de Paz, fazendo os registros aqui dessa nossa conversa, que certamente vai ter, né, e já está tendo um alcance também no público universitário, e que é importante também, né, os jovens estarem com a gente nessas informações, nessa campanha que você está trazendo, Alessandra. A gente conversava um pouquinho antes e você estava me falando sobre a sua preocupação com relação também à cultura que vivemos hoje. Nós não somos tão antigos assim, né? Mas no nosso tempo ainda não existia redes sociais digitais, né? E a gente tinha um outro tipo de comportamento, vamos dizer assim, e hoje podemos dizer que temos alguns agravantes. Estimulados muitas vezes também por uma cultura do ódio, da intolerância, de um machismo talvez mais acirrado, doutora Alessandra?
Então, o que a gente nota é o seguinte: a violência contra a mulher, ela nasce justamente, a chamada violência de gênero, que justifica até a aplicação da Lei Maria da Penha, é baseado, sim, numa cultura patriarcal, numa cultura machista, né? Então, a partir do momento que a igualdade, ela não é respeitada, se há uma desigualdade, normalmente daí pode desencadear uma violência. Então, a gente, muitas vezes, a violência contra a mulher, ela é baseada, assim, numa cultura machista, numa cultura patriarcal. Por isso que eu sempre bato nessa tecla de que nós só vamos mudar se começar, a mudança precisa começar de mim. Né? A violência não é só um problema social, ela é um problema de toda a sociedade, é do Estado, é da família, é meu também, é seu também. Então, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Então, essa mudança do combate à violência, por isso essas campanhas são importantes, é uma forma de conscientizarmos de que precisamos mudar a nossa forma de se comportar e pensar frente às situações. Eu preciso respeitar o outro, né, na sua limitação e pregar tanto essa questão da igualdade que é prevista na Constituição Federal, mas que muitas vezes não é respeitada. Então, a partir do momento que há uma desigualdade, nasce um desacerto, muitas vezes a violência ela vem daí. Então, assim, a violência está ligada contra a mulher, ela está ligada, sim, ao machismo, ao patriarcalismo, ao sexismo. Então, são situações que precisam ser combatidas. Não adianta somente eu ter leis que punam, né, gravemente, precisa sim das leis, deixo muito claro, mas a gente precisa mudar a sociedade, a gente precisa mudar o pensamento, né, de cada um de nós, porque não vai adiantar somente as leis. A gente tem uma lei que é considerada a terceira melhor lei do país, mas o número de violência contra a mulher, ela iniciou a fala dela falando que, né, morrem muitas mulheres assassinadas por violência doméstica e não a violência urbana. Né, morre muito mais homens por violência urbana do que mulheres. As mulheres, as pesquisas, elas demonstram que morrem muito mais mulheres dentro de casa, dentro dos seus próprios lares. E muitas vezes diante de uma cultura machista.
Essa campanha que vocês estão fazendo, até quando, ela se desmembra em alguns outros slogans também importantes. Sim. Queria que você detalhasse um pouquinho mais pra gente.
Então, a campanha... Até quando? Né? A PCMG contra a violência no carnaval. Ela aborda a violência contra a mulher, a violência LGBTfobia, né? É contra a gordofobia, contra o machismo, contra o racismo. Então, é todo e qualquer tipo de violência. Então, PCMG contra a violência durante o carnaval. A violência, o acidente de trânsito, a violência também, se beber, né, vem aquele slogan, se beber não dirija, se dirigir não beba, então é uma violência também no trânsito. Então é todo e qualquer tipo de violência, então abrange todos os grupos de vulneráveis, violência contra criança e adolescente, a violência que muitas vezes acontece da questão da exploração sexual, da prostituição infantil, né, a prostituição juvenil. Então é todo e qualquer tipo de violência. Essa campanha da Polícia Civil, ela se estende por todo o estado de Minas Gerais, ela está sendo aberta essa semana, para que a gente possa ter um carnaval de paz, né, a gente possa ter um carnaval de harmonia.
Perfeito, doutora Alessandra. Vou introduzir na nossa conversa agora a Maria Clara Magalhães, que vai repercutir mais um dado aqui com você, desse documento que a Ana Tostes trouxe aqui, né, que é um documento de pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança, intitulado Violência contra Meninas e Mulheres no Primeiro Semestre de 2022. Bom dia para você, Maria Clara.
Bom dia a todos os nossos ouvintes, Alessandro, muito obrigada. Então, os registros de estupro de vulnerável de vítimas do sexo feminino cresceram 12,5% no primeiro semestre de 2022 comparado a 2021, totalizando mais de 29 mil vítimas. Isso significa que entre janeiro e junho desse ano, ocorreu um estupro de menino ou mulher a cada 9 minutos aqui no Brasil. Como que a delegacia trabalha na prevenção e repreensão desse crime?
Então, a delegacia, a DEAN, é uma das atribuições da DEAN, é o atendimento aos crimes sexuais. E desde o ano passado, de agosto do ano passado para cá, nós atendemos também a pessoas do sexo masculino, no caso, crianças e adolescentes. Então, até então, a delegacia só cuidava de pessoas do sexo feminino. E a partir da resolução, agora não lembro a data certa, mas acho que foi de 2 de agosto, 3 de agosto, para cá, passamos a atender crianças e adolescentes de ambos os sexos. Então, o trabalho que a Polícia Civil faz, nós trabalhamos muito com essa questão da educação. Eu acho que é extremamente importante as campanhas de prevenção, de conscientização. Então, a gente faz um trabalho nas escolas, com palestras, né? O nosso trabalho também de investigação dos inquéritos policiais, né? Da repressão desse crime, né? Após a prática do crime. Então, eu falo que é extremamente importante esse trabalho educativo, esses espaços que são abertos para nós, principalmente, por exemplo, esse momento agora aqui com a Faculdade de Comunicação, essa conscientização, né? Saber lidar com essas situações, porque não é fácil. A vítima, muitas vezes, ela tem dificuldade em denunciar, ainda mais quando se trata de criança e adolescente. Então, assim, os números, eles ainda são... pequenos os registros, porque o número verdadeiro, as chamadas cifras negras, né, porque fica encoberto, é muito maior. Então, se já assusta esse aumento, e o número de inquéritos policiais, por exemplo, que a gente tem em tramitação na DEAN em Juiz de Fora hoje, é um número bastante significativo. Mas ele ainda é muito pequeno frente aos abusos que acontecem diariamente nos lares, né, porque a maioria dos casos ligados a crimes sexuais, eles acontecem dentro de casa. Ou por pessoas muito próximas, normalmente o agressor são pessoas muito próximas a essa criança, a esse adolescente ou a própria mulher. E um amigo da família, né? E o crime sexual que acontece normalmente, a violência urbana, né? Quando está ligada ao crime sexual, é um número pequeno. Né? E o maior número, o volume mesmo, são de crimes que acontecem dentro de casa. O lugar onde deveria ser abrigo, ele passa a ser um local de terror para essas crianças e adolescentes. E outra coisa que eu falo, que a escola é a principal porta de entrada, de abertura, para que essas crianças tenham voz e vez de denunciar esses crimes. Normalmente o professor é alguém próximo, o coleguinha da escola, e os professores são pessoas que normalmente recebem essas denúncias, né? Então, a gente passou por um período da pandemia em que as crianças e os adolescentes estavam trancados, né, dentro de casa, as mulheres também, e o número de abusos sexuais durante esse período foi muito grande. E as crianças começaram, depois que houve essa abertura, né, da flexibilização e o retorno à nossa vida normal, vamos dizer assim, quantas denúncias aumentaram, né, depois da flexibilização e do retorno após a pandemia. A gente tem um número muito grande. E às vezes a vítima demora meses, anos para poder relatar. E isso por quê? Porque às vezes impera o medo, impera, muitas vezes o próprio agressor ameaça essa vítima, né, de morte, de agressão, fala para ela, olha, você é mentirosa, sua palavra não tem vez, ninguém vai acreditar em você. Então é melhor você ficar quieto, senão você vai destruir a família inteira. Então são assim, o trabalho, a violência psicológica, ela vem junto. E aí muitas vezes a criança, às vezes ela é colocada diariamente naquela situação de violência, que para ela se torna normal, que é algo bizarro você dizer isso. Mas e às vezes eu escuto muitas crianças vítimas de violência, adolescentes, mulheres também, que foram vítimas na infância, e que, às vezes, aquilo para ela, naquele momento, era normal. Depois ela descobre que aquilo era ilícito, que aquilo não era legal. E aí ela resolve denunciar. E muitas vezes essas pessoas, elas sofrem retaliações da própria sociedade, da família. Que falam, mas por que você ficou silente durante tanto tempo? Só agora você vem denunciar, né? Então, porque ela teve coragem de denunciar. Então, assim, crimes sexuais é uma seara muito delicada para se tratar. Né? Porque muitas vezes o medo ele impera, né? E a gente faz esse trabalho de educação, esse trabalho de conscientização. Por isso que é a importância de estarmos, né, nas escolas, dentro da sociedade civil, né? E essa abertura da Facom é de extrema importância para nós também, para conscientizarmos a população sobre a questão do combate à violência, de ficar atenta aos sinais, porque as pessoas vítimas de violência muitas vezes elas dão sinal.
Ok, só fazer uma saudação aqui rápida à Ana Clara Ciscotto também, que está com a gente aqui, e chegando aqui também no nosso estúdio o investigador lá da DEAN, da equipe da DEAN, né, o policial Kleber, que já vou te chamar aqui, Kleber, para você ocupar aqui o seu lugar, a sua cadeira aqui também no nosso podcast. E deixar a Ana então fazer a última pergunta, né, Ana, que ela vai ter que sair também para um compromisso aqui acadêmico.
Sim, infelizmente eu terei que me retirar depois dessa pergunta, mas foi muito bom o nosso bate-papo. Tenho certeza que você vindo aqui na Faculdade de Comunicação vai servir até de um alerta, até para os próprios estudantes aqui da faculdade, né? De repente sofrendo alguma coisa, vai servir até de alerta. Esse bate-papo é muito bom a gente abrir esses espaços. Bom, mas agora a gente também teve, né, em 2022, no dia 19 de dezembro, o lançamento, né, do projeto Frida, que seria uma atendente virtual que ia atuar aí no WhatsApp para fornecer e amparar um atendimento para as mulheres 24 horas por dia, né? Foi criado até por um policial de Manhuaçu. E, delegada, como você acha que esse sistema, né, pode contribuir para fazer com que mais mulheres consigam denunciar, né, consigam fazer, e como que vai ser, como que vai funcionar esse sistema na prática?
Então, o Frida, ele Juiz de Fora, está implementando o projeto, né? Então, a gente espera que a partir de março ele já comece o funcionamento. A gente só está esperando, porque tem essa parte burocrática e a parte dessa parte material que a gente precisa, da estrutura material, né? Então, mas já está bem encaminhado o projeto. É mais um instrumento que vai nos dar suporte no combate à violência contra a mulher. Então, assim, a gente espera voltar aqui para falar só sobre o projeto. Eu não posso, por enquanto, porque a gente vai ter o lançamento, já fizemos o lançamento mês passado, né? E a gente vai falar mais sobre ele. A gente espera que a faculdade nos convide novamente para virmos aqui junto com a criadora do Frida, né? Que é uma escrivã de polícia, a Ana Rosa, lá de Manhuaçu, né? E para que venha falar sobre isso. Mas já adianto, assim, que ele vai ser através do aparelho celular. A mulher ela tem um número de telefone que é colocado, a gente vai fazer uma ampla divulgação, que, né, é necessário. Isso aqui a gente já começa fazendo pincelando isso aqui. E vai ser, sim, extremamente importante, porque ele vai ter um canal de informação, de denúncia, né, vai facilitar muito o nosso trabalho e o acesso da mulher ao sistema de justiça criminal.
Perfeito, muito obrigada. E com certeza o microfone é de vocês, sempre à disposição para vir falar sobre o assunto aqui na nossa rádio.
Agradecemos sempre o convite e o espaço.
Delegada, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, no primeiro semestre do ano passado foram registradas mais de 169 mil violações envolvendo violência doméstica contra as mulheres. E na DEAN, vocês têm recebido muitas denúncias?
Sim. Nós temos o nosso volume de trabalho diário é muito grande. O atendimento o número de mulheres que passam pela DEAN diariamente é um número bem significativo, né? Nós temos um acervo cartorário também significativo em Juiz de Fora. Hoje nós temos 3 delegadas de polícia, né, com as suas respectivas escrivãs de polícia e a equipe de investigadores, né, trabalhando aí na defesa da violência, combatendo a violência contra a mulher. Mas o volume de registros de boletins de ocorrência, de inquéritos policiais e de pedidos de medidas protetivas diários em Juiz de Fora é um número muito significativo.
E para vocês, qual que é o maior impedimento que a mulher sente quando ela vai fazer a denúncia, tanto em caso de violência doméstica quanto em caso de estupro?
Então, muitas vezes o que impera, primeiramente, é o medo, né? É um obstáculo muito grande. Muitas vezes a mulher, ela tem medo de denunciar. Ela tem medo de ir até a delegacia. Mas embora isso hoje tem mudado muito. Muitas mulheres se sentem encorajadas de denunciar. Mas ainda assim o medo impera. Outro fator são os filhos, né? Então a mulher muitas vezes ela denuncia ou depois ela se retrata da denúncia já oferecida. Em relação ao filho, à família, à dependência econômica, à dependência emocional. Então, tem uma série de fatores que impedem e também fazem com que essa mulher retire a denúncia feita anteriormente.
E também a gente tem o que a gente chama de espiral da violência, né? Que a mulher tem algumas dependências dentro da relação, como dependência financeira, dependência emocional, os próprios filhos, né, doutora?
Sim.
Muito bom. A gente está trazendo, então, fazer a nossa saudação aqui, né, Maria Clara, ao investigador Kleber, lá da DEAN. A gente sabe que uma das forças da delegacia é esse trabalho coletivo que vocês fazem, né? Isso é muito importante, isso reflete para nós aqui, né, para a população em geral, o retorno também que vocês dão. E aí, Kleber, trazer então você para a nossa conversa, reforçar, né, um pouquinho do que a delegada já falou aqui com relação a essa campanha do Carnaval, a importância, e queria também um pouquinho do seu olhar. A gente sabe que você também é pesquisador, né, desse tema, dessa área. A delegada também, daqui a pouquinho a gente vai falar, Alessandro. Eu sei que você também publica, tem esse lado acadêmico. E queria que você então trouxesse também um pouquinho do seu olhar sobre a importância dessa campanha do Carnaval.
Então, a campanha a gente está com o slogan Até Quando? Exatamente por essa cultura aí dos homens chegarem na mulher no Carnaval ou em outras festas, né? Pondo a mão, puxando o cabelo, forçando o beijo. E aí o slogan é esse mesmo, até quando? Até quando você vai puxar o cabelo de uma mulher? Até quando você vai passar a mão no corpo de uma mulher sem autorização? O objetivo é esse, a conscientização do homem.
Não naturalizar esse tipo de ação jamais, né?
Sim.
Em nenhuma circunstância. Eu acho que esses slogans são muito importantes nesse tipo de campanha. Assim, não é simplesmente um slogan, né? São conteúdos, né, informações que são imprescindíveis para que a gente tenha, de fato, mudar uma cultura muito maior, né, Kleber? Muito mais profunda.
Sim.
Que já vem se arrastando há anos. Eu comentava com a delegada aqui um pouquinho antes de você chegar, que hoje a gente sente um agravamento dessa situação, muito motivado também pelas redes sociais digitais. Sim. Discursos de intolerância. Sim. Isso também é um desafio para vocês.
Sim, a rede social ela tem sido um ambiente muito hostil para várias pautas, né? E relacionada à questão da misoginia e o sexismo, ela funciona ali para as pessoas que acham que estão atrás da tela e não tem nenhuma responsabilização. Porém, assim, a gente tem conseguido indiciar algumas pessoas, né, doutora, que têm cometido crime virtual.
Sim, porque muitas vezes as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, né?
Exatamente.
Não é. Então, assim, a polícia tem mecanismos, sim, de identificação e a gente consegue identificar.
Isso é muito,
né,
importante.
E, às vezes, as pessoas, é o que o Kleber disse, as pessoas, elas se escondem atrás de uma tela de computador ou da tela de um smartphone ou de um celular e acha que ali ela pode cometer todas as barbáries e bizarrices possíveis, né? Com o que a gente estava conversando no início, né? A questão da falta de empatia com o próximo, né?
Perfeito.
E com isso as pessoas acham que podem cometer todos os crimes que vão sair ilesas. Não, é possível sim. Tem uma série de tipos penais que punem, né, essa prática de crimes. E volto a dizer, a internet não é uma terra sem lei. Então, existe punição, sim. E não só na seara criminal. Também você pode sofrer penalidades na área civil, né? Como uma ação de indenização por danos morais, né? Por danos materiais, por danos à imagem. Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, achando que, eu crio um perfil falso e vou falar o que eu penso, o que eu acho. E a gente tem que pensar o seguinte... será que tudo que eu faço, e se acontecesse comigo, né? Então, às vezes eu faço um comentário racista, ofendo, por exemplo, o Kleber em razão da escolha sexual dele.
Uhum.
Então, é um dos temas da campanha também. Até quando eu vou ofender a comunidade LGBT? Então, assim, eu preciso respeitar a posição do outro. É o que ele acha, é o que ele pensa. Mas, assim, eu tenho que respeitar também a liberdade de expressão, né? É algo que a gente tem visto que não tem acontecido. Então, as pessoas utilizam muito para massacrar, né? Então, a gordofobia, né? O que a gente é uma dos motivos da campanha. O racismo, a violência contra a mulher, a violência sexual. Então, todo e qualquer tipo de violência. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é somente no Carnaval. A gente está aqui para falar da campanha, do período que a gente está vivendo. Mas é durante todos os dias do ano. A gente precisa aprender uma palavrinha chamada respeito, né? Diálogo, algo que está faltando dentro da nossa sociedade. Então, a gente, muitas vezes, as pessoas se escondem atrás de uma tela de celular, mas se for descoberta, vai ser punida. Então, existem uma série de crimes que a pessoa pode responder.
É importante isso, assim, as pessoas estão confundindo muito liberdade de expressão com liberdade de se fazer o que quer, da forma como se quer e a hora que quiser.
Liberdade de cometer crime.
E né? Cometer crime, não é, Kleber? E a gente, ao mesmo tempo que o celular é uma ferramenta hoje muito importante de comunicação, ele também, em alguns momentos, se torna um problema. Eu imagino, assim, a pergunta que eu queria fazer a vocês, por exemplo, num bloco de carnaval, a pessoa, isso é muito da cultura machista, né? Também de uma masculinidade tóxica, podemos dizer assim, né? O homem pega o celular e vai filmar uma menina no meio de um bloco e coloca aquilo nas redes sociais, às vezes a pessoa nem viu, né? Isso também é crime, né? Sem autorização da pessoa, você está praticando um tipo de violência também. Então, existem vários, o que eu quero dizer é assim, existem vários tipos de violência que podem ser cometidas, né? Para além da violência física.
Sim.
É isso mesmo?
E é muito interessante essa questão de pegar a imagem de uma pessoa sem autorização e jogar ela na internet, porque a pessoa que faz isso, ela não tem dimensão da devastação que ela causa na vida de uma pessoa, né, doutora?
Os comentários, isso pode implicar problemas dependendo do tipo de imagem que é publicada, dependendo da pessoa, né? A gente tem várias implicações, tá? Algo assim, que é vasto para falar,
sim,
né? Mas a gente pode ter implicações na seara civil, né? Então, dependendo do que eu publico. Na seara criminal, eu posso ter problemas também. Então, o tipo de publicação, por exemplo, no nosso caso, na nossa delegacia aqui, publicar um vídeo íntimo de uma mulher, né? Uma foto nua, um vídeo sem o consentimento, gravado sem o consentimento dela e publicado sem o consentimento dela, existe um crime. Existe uma punição, uma reprimenda penal, né? Então, assim, divulgar um vídeo íntimo, né? Se eu tenho armazeno aquilo no meu celular, seja de uma mulher, seja de uma criança, pode até ser de um homem também, não é só de mulheres, não. Mas aqui a nossa pauta é a mulher, né?
Sim.
Mas de qualquer pessoa, sem autorização, sem o consentimento, é crime. E aí, com a conotação sexual, volto a dizer, tá? Nessa questão. E aquilo ali invade a privacidade, a liberdade, a dignidade sexual, viola a dignidade sexual de uma pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Divulgação de vídeos de crianças e adolescentes com conotação sexual, isso é crime, né? Então, assim, armazenar, transmitir, produzir. Então existem vários verbos dentro dos tipos penais que a gente precisa ficar um pouquinho atento. Então, essa época do carnaval, e como eu disse, em todos os dias do ano, mas voltando agora, tomar muito cuidado com essa questão das crianças e dos adolescentes. Toma cuidado com o seu filho no momento que ele está no bloco. Não deixa a criança sozinha. Toma cuidado com aquela pessoa que está ali muito próximo da sua criança, às vezes fazendo um carinho, filmando, tirando uma foto. Às vezes a pessoa está calor, deixa a criança só de fraldinha, né? Deixa a criança seminua. Isso, para algumas pessoas, é um prato cheio para a prática de crimes. Então, pedófilo, por exemplo, né? Existem determinados... pessoas que elas sentem prazer em só de ver uma criança, isso sente prazer, isso satisfaz a lascívia dela, né? Então, isso é uma violação sexual contra a criança. Então, por exemplo, orientar seus filhos, não aceitem, coisa da época da nossa avó, né? Dos primórdios, não aceita bala de uma pessoa estranha. Ah, vamos ali ver o seu cachorro, vamos ver que eu vou te mostrar meu cachorrinho. Ou vamos ali com o tio brincar, vamos ali atrás com o tio, que o tio vai te dar uma bala, vai te ofertar alguma coisa. E a criança, muitas vezes, na inocência, ela vai. E naquele momento, às vezes, né, o pai perde a criança de vista. Um crime pode estar sendo praticado, um crime sexual, uma violação sexual contra uma criança. Então tem que ter muita atenção com as crianças e os adolescentes.
Eu digo muito que para evitar esse tipo de crime contra a criança, é muito importante que os pais, eles digam os nomes certos em relação ao corpo da criança. O que pode e o que não pode. Onde pode, onde não pode tocar. E falar pênis, bunda, porque geralmente o pedófilo ele usa esses termos, o piu-piu, a pepeca. Então é muito importante que a criança tenha conhecimento do seu corpo e onde pode e não pode tocar.
Essa educação por parte dos pais,
sim,
né?
Sim.
Quebrar os tabus e falar.
Isso.
Isso é importante.
E outra orientação que a gente faz, né? É a questão das bebidas, né? Ofertar. Tanto a criança e adolescente, um suco, por exemplo, que está batizado. para os jovens, né, para os adultos, está no bloco, a pessoa te oferece uma bebida, isso vem de, né,
de tempos,
mas ainda assim existem pessoas que são vítimas do Boa Noite Cinderela, de uma bebida batizada, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de drogas que são oferecidas, e a mulher ou qualquer outra pessoa, mas a nossa pauta aqui volta à mulher, é a questão da vulnerabilidade. Então, uma pessoa que tomou um Boa Noite Cinderela, uma bebida batizada, ela fica no estado de vulnerabilidade. E isso é uma presa fácil para um abusador, né? Uma mulher poder ser violentada. E isso, no nosso caso aqui, dentro da seara penal, é um crime de estupro de vulnerável, que tem uma pena ainda muito maior. Então, fica o alerta de que essa passada de mão no corpo da mulher, ejacular no corpo de uma mulher, lamber uma mulher, né? Tá passando, o cara dá uma lambida no ombro, no rosto da mulher, um beijo forçado, um olhar maldoso, né? Essa semana uma pessoa perguntou assim pra mim: nossa, eu sou um homem, né? Agora eu não vou poder mais sair na rua, porque a gente não vai poder mais olhar pro lado, fazer, né?
Uhum.
Me parou na rua no sábado, falou assim: ô, doutor, eu vi a senhora dando uma entrevista na TV na sexta-feira, e agora ficou muito difícil, né, pra nós homens. Como é que a gente vai fazer? A gente não pode paquerar mais ninguém? Eu falei: uma coisa, a gente tem que saber diferenciar. A paquera é algo sadio. O problema é quando essa paquera, ela se torna algo invasivo. Ela passa a ofender e a importunar. A paquera é algo normal, né? De uma pessoa, um flerte, de você olhar para alguém. Agora, o problema é quando isso ultrapassa os limites.
Estabelecer os limites.
E a pessoa sabe muito bem disso. Quando ela está ultrapassando o limite, quando aquilo passa a ser invasivo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as condutas que são praticadas, porque, dependendo da conduta, ela pode ser, sim, praticado um crime de importunação sexual. Esse crime de importunação sexual, ele pode virar um estupro, se houver, ele deixa de ser uma importunação, se houver uma violência, uma grave ameaça, constrangendo uma mulher a ter uma relação sexual ou um ato libidinoso sem o consentimento. A palavra-chave está aí: se não há o consentimento, é crime. Importunei uma mulher, é crime, né? Para a prática do ato libidinoso, né? Que fique claro isso. Paquerar não é proibido. A questão é se essa paquera é a conduta, até onde essa paquera vai. A partir do momento que isso começa a importunar a mulher, a partir do momento que isso começa a constranger, aí isso já deixa de ser algo normal,
normal
e sadio. Isso passa a ser punido criminalmente. E só para deixar também para o Kleber falar um pouquinho, existe ainda a questão do crime do estupro de vulnerável, né? Contra o crime praticado contra menores de 14 anos, né? Tanto a relação sexual quanto o ato libidinoso. E essa questão que eu dei, esse exemplo de uma mulher, por exemplo, que é embriagada, está no estado de embriaguez, ela é estuprada, né? Então passa a ser um estupro de vulnerável. Então existem vários crimes que podem ser praticados, por exemplo, também a exploração sexual infantil durante o carnaval, né? Publicação dos vídeos, que a gente já falou aqui, de conotação sexual.
Uhum.
Então tem uma série de crimes que podem, né, a conduta do agente, que podem estar enquadrados nos nossos tipos penais. A gente tem uma lista enorme de crimes, né, dentro da seara. Eu tô dando exemplo daqueles que são mais comuns, né? Então, assim, a importunação sexual é o que puxa a carruagem aí. Mas através dele podem vir crimes com uma penalização muito maior. E eu digo mais: esses crimes, as penas, elas não são suscetíveis à fiança. Então, se uma pessoa é pega no bloco de carnaval praticando importunação sexual contra uma mulher, estuprou uma mulher em flagrante, ele é levado para a delegacia de polícia, ratificada a prisão dele, essa pessoa vai subir direto para o sistema prisional. Não tem fiança, não. Então, são crimes normalmente com penas, a maior pena normalmente com 5 anos de prisão. Então, não tem fiança. Então, fica o alerta, viu? Então, as condutas, cuidado com o tipo de conduta, né? É uma seara muito propícia o carnaval, né? Da troca do beijo, mas a partir do momento que existe um limite, que a mulher diz não, não é não, sim, sim, não, não.
Sim. Perfeito. Maria Clara,
Então, vamos voltar agora para o documento do Fórum Brasileiro, que ele aborda uma questão das políticas públicas, né? Que o novo governo ele tem ainda como desafios implementar e aperfeiçoar uma série de instrumentos instituídos nos últimos anos, mas que nunca saíram do papel, né? Como o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, o Plano Nacional de Enfrentamento e Prevenção à Violência contra a Mulher na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que determina a inclusão do tema no plano decenal, um dos instrumentos do Sistema Único de Segurança Pública. A Lei 14.316, de 2022, que altera a legislação do Fundo Nacional de Segurança Pública, garantindo que ao menos 5% dos recursos seja direcionado ao enfrentamento à violência contra a mulher. E a Política Nacional de Dados e Informações relacionadas à violência contra as mulheres, com a sistematização e publicização periódica de estatísticas sobre a violência baseada no gênero. Mas como que vocês avaliam esse ponto das políticas públicas?
Então, política pública é de extrema importância no combate à violência contra a mulher. Isso aí é de extrema importância. Então, assim, nós precisamos cada vez mais, a própria Lei Maria da Penha, ela tem essa previsão. Então, assim, cada vez mais nós precisamos de políticas públicas, sim, no combate à violência. Então, muitas coisas não saíram do papel, muita coisa ainda precisa sair do papel, porque senão fica inviável.
Eu acho que é um gancho, Kleber, vou jogar essa bola para você, já pegando um pouco do seu lado acadêmico também, né? Qual é a sua visão acadêmica? Eu queria que você falasse um pouquinho também da sua pesquisa, aproveitasse, aí depois a gente já emenda com a Alessandra também.
Eu sempre falo o seguinte, que a mulher, ao longo dos anos, ela tem buscado direitos e respeito, né? E o homem, ele continua estacionado ali nessa sociedade patriarcal. A minha pesquisa, ela vai trabalhar o homem. Porque para lutar contra a violência doméstica, eu penso que tem que ir no centro da violência, que é o homem. Então, eu trabalho com grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. A minha pesquisa é sobre isso. O objetivo dessa pesquisa é que não haja reincidência na violência doméstica e que esse homem possa refletir sobre a masculinidade hegemônica ou tóxica, que a gente fala, né? Desconstruir esse homem que é o que pega, que puxa o cabelo, que dá beijo à força, que consegue ouvir a mulher sem interrompê-la, que consegue ter um diálogo sem achar que ele é o poderoso ali na situação. Então, eu acredito que o combate à violência contra a mulher também tem que partir do homem. É basicamente essa a minha pesquisa.
Você é do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, Kleber?
Isso. Ah, então, ótimo. Orientado pela Célia Ribas.
Ah, que maravilha, né? Muito bom, né? A gente também falar dessa, né? O nosso NEVID em Pauta com Vida, ele tem também esse perfil acadêmico, né? Da gente falar também sobre as nossas pesquisas. Em breve a gente vai te chamar aqui de novo para a gente conversar especificamente sobre isso. A gente teve aqui recentemente, né, Maria Clara, no projeto Cultura de Paz e Prevenção das Violências, a Sheila Dianinha, a Tatiane Almeida, né, que trabalham nos programas de prevenção do Estado, e a Sheila estava comentando sobre esse grupo, essa roda de conversa com os homens, né, esse trabalho de educação com os homens.
Tem dado muito certo, a gente já está no oitavo grupo, ou seja, atendemos já 80 homens, porque cada grupo tem 10 homens, e a gente faz um acompanhamento, o grupo dura 3 meses, e depois a gente faz um acompanhamento de mais um ano. Desses 80 homens não teve nenhuma reincidência, então a gente está achando um sucesso, né?
Com certeza.
Esse atendimento a esses homens. É muito interessante, assim, eu sei que o foco é a mulher, mas como o homem é o vetor da violência, que é observado que os homens, pela construção social deles, eles não falam, eles não falam dos seus sentimentos, das suas vontades, exatamente por essa masculinidade hegemônica, e ali eles encontraram um espaço para poder trazer suas emoções, porque quando a gente não traz essa emoção, ela vai vir de forma de violência mesmo, né?
Perfeito, assim, essas impressões, né, essas percepções que você tem. Eu imagino que você vai trazer uma riqueza muito grande também na sua pesquisa de mestrado,
isso,
né, que você está concluindo lá no PPG, e em breve a gente vai estar conversando um pouquinho melhor também, mais profundamente, sim, sobre esse tema. E aí, já aproveitar então, doutora Alessandra, eu sei que você também tem esse perfil acadêmico. Recentemente eu vi uma publicação, né, da qual você publicizou também nas suas redes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também desse seu perfil.
Então, eu sou mestre em... Nossa, gente,
fala um pouquinho da sua publicação.
Eu fiz mestrado em criminologia.
Uhum.
Sou mestre em criminologia. Eu veio a palavra ciências criminais aqui na cabeça. Eu estou pensando em outra coisa aqui. E eu escrevi recentemente até um capítulo de um livro que foi lançado agora no início desse ano, sobre essa temática também dos grupos reflexivos para homens, né? Então, assim, é um tema que muitas pessoas reprimem ainda, esse tema. Sim. Mas nós estamos na busca do combate à violência. Não é o combate contra o homem, né? É o combate à violência contra a mulher. Foram várias vitórias e conquistas ao longo dos anos. A própria Lei Maria da Penha, a Delegacia de Mulheres, né? A própria Lei Maria da Penha é uma política pública importante. Então, assim, com o tempo a gente foi percebendo a necessidade de tratar também o homem, né? É preciso ir também naquele homem. A mulher, eu não estou deixando de lado o combate à violência, eu preciso cuidar da mulher, né? Existe uma delegacia especializada para a defesa da mulher vítima de violência. Mas os grupos reflexivos de suma importância também tratarmos esses homens. Porque muitas vezes, diante dessas pesquisas, né, que eu fui fazendo ao longo do tempo, eu vejo que muitas mulheres acabam retornando a esse relacionamento. Então, se essa mulher não é tratada, esse homem não é tratado, aquilo vai repetir novamente, o ciclo de violência, ele vai voltar. Então, assim, vários artigos científicos já se posicionaram de uma forma positiva. Né? Ainda tem muita pesquisa para ser feita, existem muita coisa para ser aprimorada, mas a gente já tem uma bandeirinha, assim, algo sinalizando lá, né? Mostrando que os grupos reflexivos, eles estão sendo importantes, sim, no combate à violência. Então, assim, tem muito pouca coisa escrita acerca do assunto, mas é algo que a gente vê que também precisa de políticas públicas voltadas para isso. Existe uma certa resistência, né, de alguns grupos, mas eu vejo que é importante, né? Então, eu escrevi esse artigo recentemente sobre isso. E eu gosto muito dessa área acadêmica, né? Ainda não voltei a dar aulas, mas, assim, é algo que é apaixonante, né? Quando eu venho aqui nesse ambiente, é muito bom, né? Então, assim, não é só o exercício da profissão de delegada de polícia, mas tem um lado da pesquisadora também. Ali, todos os dias, aquelas pessoas que eu atendo, para mim, são também objeto de estudo.
Claro,
né?
Um convite à pesquisa.
Aquilo ali é um convite à pesquisa diária. Às vezes é algo que você não publica, mas eu tenho lá anotado no meu computador, eu vou fazendo as minhas anotações daquilo que eu vou observando, das coisas que a gente vai observando e o que precisa ser mudado. Então, a nossa sociedade, ela é muito dinâmica, né? E o nosso trabalho policial também, ele precisa ser dinâmico. A gente não pode estabilizar, né? Tanto que a polícia mudou muito ao longo da história. Hoje a gente tem uma polícia cidadã, tem que ter uma polícia que está inserida. A delegacia de mulheres, ela precisa de um atendimento diferenciado. É um policial que precisa ser sensível à temática, né? Não é aquela polícia truculenta, né, que a sociedade tem em mente, mas é uma polícia que precisa ter um perfil diferenciado no tratamento da causa, que é uma coisa muito sensível.
E que está bem íntima com a academia, né? Atualmente.
Sim, sim. A Academia de Polícia hoje faz parte do próprio concurso da Polícia Civil, né? A matéria. E dentro do treinamento da Academia de Polícia, temos essa questão dos direitos humanos, essa temática da violência doméstica, né? Do tratamento. Tanto que a gente tem a delegacia especializada, né? Então, a gente precisa ter essa mudança de pensamento. Um policial lá de 30 anos, né? Um policial que já tem 30 anos de carreira, ele já passou por várias etapas, né? Uma ditadura, de várias fases, né, ao longo da história. e que ele vê, você vê a percepção dele. Foi até na época do meu mestrado, da minha dissertação, eu trabalhei sobre isso, né? De ouvir policiais de várias fases, para você ver o comportamento do policial frente à delegacia de mulheres.
Os discursos.
É algo muito. Os discursos são diferentes. E vai mudando ao longo do tempo, né? Então é extremamente importante, por isso que eu falo que a educação, ela é extremamente importante, a conscientização e a mudança de mentalidade. A gente só vai conseguir mudar essa questão da violência, do combate à violência, a partir do momento que eu mudo o meu jeito de se comportar frente à sociedade, frente aos problemas.
Exato, por isso também a gente pautou essa série, Kleber. A gente estava falando um pouquinho antes de você chegar também, do Nevide em Pauta com Vida. A gente vai discutir ao longo dessa série aqui a violência de gênero, né? Trazendo também outros marcadores sociais, né? Falar das mulheres trans, que também são políticas públicas também para, né, para esse público.
Temos uma investigadora, né?
Nós que trabalha uma investigadora conosco, trans.
Então, assim, a delegacia de mulheres, ela tem essa...
Ela é bem misturada, né?
Então, nós temos o Kleber, né, com a bandeira dele, junto com a Fernanda. Sim. E isso é importante porque nós atendemos também uma parcela desse grupo.
Exato, isso que eu ia perguntar.
As mulheres trans são atendidas, né, as lésbicas e as mulheres trans são atendidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Nós não atendemos a todo o grupo, mas em relação, até por causa da própria Lei Maria da Penha, né, ela tem essa previsão. E nós, né?
Se for do gênero feminino, a gente atende.
Isso, o gênero feminino. Então, assim, a sociedade muda, a polícia também precisa se adaptar, né? E a gente precisa mudar também, né?
Exato. Tudo dentro desse processo de educação. Sim. Maria Clara, para a gente finalizar, acho que é impossível a gente não citar esse caso. A gente tem conversado muito em sala de aula sobre o caso do Daniel Alves.
Sim.
Eu acho que ele dialoga muito com a campanha também, né? Para a gente finalizar, a gente sabe que vocês também têm muitos compromissos, né? Segunda-feira já começa, né? A Deanne já bastante movimentada, né? Principalmente nessa época agora, e vocês vão trabalhar bastante. Um caso, né, de repercussão mundial, e eu acho que muito dentro desse contexto do não é não, uhum, né? E do que vocês estão trazendo na campanha agora, até quando. O que esse caso do Daniel Alves, assim, reforça em termos de discurso, né, para a população de uma forma geral, né, em termos de comportamento, né, de prevenção e, obviamente, de repressão também.
Então, a gente vê mais uma vez aquela situação do machismo, a mulher sendo olhada como objeto de desejo, objetificada, o corpo da mulher, né? Porque eu bebi, eu olho para a mulher, a gente está numa boate, um ambiente propício, e essa mulher, ela tem que ser minha a qualquer custo. Então, eu desejei aquela mulher, ela vai me satisfazer e ponto. Mas será que aquela mulher quer? Aí eu volto a dizer a palavra consentimento. Se ela consentiu, é uma coisa. A partir do momento que ela não consente, inclusive durante o mesmo, às vezes durante um ato sexual, a partir do momento que a mulher não quer algo ali naquela relação, aí ela pode estar tendo a relação sexual. Ela disse não, o crime começa a acontecer ali.
Mesmo entre marido e mulher.
Sim. As pessoas acham que não acontecem crimes de violência sexual entre o matrimônio. Existe o estupro marital. Existe. Eu atendo várias mulheres casadas que chegam e quando elas conseguem entender que estavam sendo vítimas, às vezes há anos, e às vezes uma vez eu ouvi uma palavra de um homem, ele virou para mim, no momento da oitiva dele, ele virou para mim e falou assim: eu tenho os meus direitos de marido, eu sou casado com ela, ela tem que me servir, porque ela é minha. Como se a mulher fosse propriedade. A mulher também, dentro do casamento, ela tem direitos, assim como o homem também tem direitos. E volto a dizer, a lei é para todos. Homens também são vítimas de importunação sexual. Homens também são estuprados. Existe isso também. Só que eu volto a dizer, a mulher numa situação de vulnerabilidade, o maior número de mulheres, de crimes sexuais, as vítimas são do sexo feminino. Em razão do quê? Da questão do machismo, infelizmente. Tem muitos homens que já mudaram o seu pensamento, mas existem muitos homens ainda com pensamentos arcaicos, retrógrados. Igual esse homem chegar para mim e falar assim: ela é minha propriedade, ela tem que me servir. A mulher é serviço do homem? Aonde isso? Que mundo é esse? A mulher sendo objetificada. Então, o caso do Daniel Alves, isso veio, né, à tona, e você vê como foi a reação da Espanha, da justiça, da polícia da Espanha, frente à polícia brasileira, frente ao sistema de segurança do Brasil, do sistema de justiça criminal brasileiro. Então, assim, são situações muito delicadas, né? Mas, é, volto a dizer, sim é sim, não, não é não. Então, o consentimento é o que vai dizer tudo. A partir do momento que a mulher se sente constrangida e importunada, se ela aceita namorar, transar com o cara, é um direito dela, de mulher. Mas a partir do momento que aquilo ali, ela viu, ela botou um obstáculo e aquele homem ultrapassou, já começa a ter um crime.
E é um caso assim que parece que ele tem uma coisa comum em todos os casos, né? Que é subjuga o corpo da mulher, a vontade da mulher.
A roupa
da mulher. E o fato dele ser famoso e rico, achar que não vai dar nada.
E então, o fato de ser mulher. Ah, mas ela provocou. Ah, mas a roupa que ela estava vestindo. Ah, ela estava bêbada. Mas eu falei no início do programa, a mulher no estado de vulnerabilidade, em que muitas vezes ela está bêbada e às vezes ela não consegue discernir o certo e o errado, e o homem se utiliza dessa situação de vulnerabilidade, existe um crime. É o crime de estupro. Aqui no Brasil é punido como crime de estupro de vulnerável. A mulher não estava na sua capacidade de discernimento, de dizer sim ou não. E naquela vulnerabilidade, quantas mulheres são embebedadas, levadas para, né, para vários locais, até dentro de um carro, na rua? Eu já peguei casos assim, né, de mulheres que saíram de um baile e foi encontrada na rua totalmente violentada, né, e não sabia o que aconteceu. Tomou uma bebida batizada. E aí? É um crime de estupro, é um estupro de vulnerável. Então, assim, a gente tem que ter... todas as pessoas são livres, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.
Exato.
As pessoas são livres, elas têm a sua liberdade, mas tudo também tem um limite. Então, quando eu digo não, é não. E às vezes a pessoa utiliza assim, ah, mas eu sou homem, né? Você tá aí pra me servir? Que mundo é esse? Então, a mulher precisa ser respeitada. Qualquer pessoa, o homem também. Mas volto a dizer, o maior número de vítimas de violência sexual são mulheres. Então, em razão dessa questão do machismo.
E é bom, né, frisar também que são mulheres jovens, né?
Sim.
A maioria são jovens.
Mas temos também muitas mulheres idosas, né?
Você sabe que eu estava... Né,
outros marcadores sociais, né? Que entram nisso aí, né? A mulher preta.
Sim.
Nessas minhas pesquisas, existem pessoas que têm atração só por vítima idosa, que é a gerontofilia. E aí tem a questão do corpo da mulher negra também, que são uma das principais vítimas de estupro. Então tem esses marcadores mesmo.
E assim, a gente vê um alto índice de crianças e adolescentes.
São os
Hoje
maiores.
Na DEAN a gente tem várias mulheres, né, adultas, mas a maioria dos nossos inquéritos envolvem crianças e adolescentes.
São histórias que...
E assim, a gente tem meninos, mas o número é muito ínfimo.
Bem pequeno. É por isso que eu volto a frisar que é bom os pais realmente falar do corpo da criança, onde pode, onde não pode tocar, porque realmente são as nossas maiores vítimas, né?
Sim.
Kleber, isso é muito importante, né? Porque a gente tem mesmo uma dificuldade cultural, né? Um tabu quase mesmo, né? Dos pais conversarem com seus filhos sobre sexo, sobre corpo, né? Isso pode ser, de fato, um problema.
Ou uma salvação.
Ou uma,
né,
salvação.
A própria Polícia Civil, nós temos o nosso... Até quero reforçar que nós temos páginas nas redes sociais. E nós temos vídeos, esse mesmo das crianças. Tem um videozinho, né, dentro da PCMG oficial do Estado de Minas, que mostra que você pode passar para a criança. Você pode achar no YouTube, na nossa plataforma tem. Ensinando os pais, né, as crianças, cantando de como você orienta as crianças. E a nossa campanha também do carnaval está nas nossas páginas, né, tanto da PCMG oficial, da PCMG JF, Juiz de Fora tem uma plataforma, a gente convida as pessoas a seguirem lá. Nós temos um canal informativo e também informativo das ações da Polícia Civil em Juiz de Fora e região. Temos o Twitter da Polícia Civil de Minas Gerais, né? Nós temos várias outras plataformas colocadas à disposição da população. A gente tem o Frida, que vai estar chegando em Juiz de Fora daqui a pouquinho. A gente tem a Delegacia Virtual, a gente tem o MG Mulher. Então, assim, é uma série de instrumentos que a Polícia Civil coloca à disposição da população, até como também da questão educativa, de informação, né? De como prevenir, igual eu estava me perguntando logo no início. Tem uma série de informações. Então, a própria Dean, a partir dessa semana, vai começar a publicar vários vídeos, né, informativos, acerca dessa, principalmente dessa questão do período do carnaval.
Tá muito bom. Maria Clara, queria deixar então o microfone aberto agora para você também agradecer aqui aos dois policiais da Dean pela presença, pesquisadores também, importante a gente destacar isso. Que mais uma vez estiveram aqui, né? A delegada esteve conosco aqui mais uma vez e o Kleber vai voltar outras vezes, com certeza. A gente vai dar prosseguimento, né, debatendo esse assunto aqui no Nevide em Pauta com Vida.
Muito obrigada pela participação, delegado Alessandro, investigador Kleber. E a gente relembra aqui que para denunciar, basta discar 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, um canal de escuta e denúncia dos casos de violência contra a mulher, e o 181 também recebe as denúncias. E a Dean está localizada no segundo andar do Santa Cruz Shopping, uma área bem central da cidade. Ela funciona de 8h30 meio-dia e de 14 às 18h30. E mais uma vez, relembrando, né? É dever de todo cidadão denunciar um crime, e em briga de marido e mulher se mete a colher, sim.
Eu só faço uma observação também do Disque 100, né? O Disque de Direitos Humanos de Violência contra Criança, Adolescente e Idoso, que é um outro grupo de vulneráveis também colocado à disposição. E 190. A gente não pode esquecer.
Sim, Polícia Militar. Ok. Agradecer então, microfone aberto aí para suas considerações finais, doutora Alessandra. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Lembrando que esse programa está sendo, foi transmitido ali pelo Instagram e vai ficar disponível também nas nossas redes sociais e no streaming aqui também da Rádio Facom para o nosso público universitário.
Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, o espaço da Facom, é a nossa parceira, agora já é parceira mesmo.
Parceiros.
Né? E agradecer mais uma vez a oportunidade da Polícia Civil estar tendo de trazer a informação e a conscientização. Continuemos assim, daqui a pouco a gente volta para falar do Frida e de outros projetos aí, né, Kleber?
Sim. Muito obrigado, Kleber. Também obrigado.
Queria agradecer ao convite, queria reforçar aí os slogans que tem vindo nos carnavais, que não é não, até quando. Queria me colocar à disposição para homens que queiram discutir suas masculinidades para a gente poder, junto, combater a violência contra a mulher. Um abraço aí para todo mundo.
Muito bom. Ok, muito obrigado mais uma vez então aos dois policiais, a delegado, o investigador lá da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Agradecer a você também, Maria Clara Magalhães, sempre parceira aqui também nos nossos podcasts. Agora o Nevide em Pauta com Vida vai ficando por aqui, esse primeiro episódio. Lembrando que nós vamos, pela frente, abrir esse debate sobre violência de gênero. Começamos hoje debatendo e trazendo questões importantes sobre a violência contra a mulher e a campanha que a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher realiza neste carnaval. Até quando? É a pergunta que deixamos e queremos o quanto antes. Estamos também prontos, né? A delegada já trouxe aqui, o investigador também, para dar respostas. E isso é que é importante, compartilhar informações. Em breve estaremos de volta. Um abraço a todos. O Nevide em Pauta com Vida é uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. A coordenação é do professor Paulo Fraga.